CBN Agro, Mercado, com Fabiano Reis.
E a gente continua falando sobre este assunto com o Fabiano Reis, que traz uma análise mais aprofundada sobre o assunto. Fabiano, você que está acompanhando essa situação aí, você acredita que faz sentido esse corre-corre aos supermercados para estocar arroz em casa? Bom dia.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos que acompanham a Rádio CBN nessa manhã de sexta-feira. E olha, não faz o menor sentido, Karina. E essa correria aos supermercados em busca do arroz, é importante lembrar que no Brasil o arroz é o cereal mais consumido, tá na mesa do brasileiro. Ele é produzido principalmente, o maior produtor é a Índia. Então, durante a minha participação aqui, eu vou falar também por que eu acredito que a decisão do governo federal no momento, ela prejudica não só os produtores do Rio Grande do Sul, mas prejudica também o consumidor brasileiro. Olha só, a área semeada de arroz no Brasil na safra 23-24, de acordo com a própria Conab, é de 1,5 milhão de hectares. 900 mil hectares estão no Rio Grande do Sul, pouco mais de 60%. A safra gaúcha estava estimada em 7,5 milhões toneladas, de um total nacional de 10,5 milhões. Ainda tinham 27%, de acordo com o IRGA. O IRGA é o Instituto Rio Grandense do Arroz. De acordo com o IRGA, 27% estavam na área. Cerca de 2 milhões de toneladas estavam nos campos. E parte desses campos, não são todos eles, foram afetados. Os dados iniciais mostram que, por mapa, né, de satélite, que 800 mil até 1 milhão de toneladas no Rio Grande do Sul estava no campo e esse arroz vai ter sido perdido mesmo. Ainda além dessas perdas, né, das áreas não colhidas, há os estoques, arroz em armazéns de cooperativas, cerealistas, indústrias gaúchas e silos que podem ter sido inundados. Ainda não existe esse levantamento para falar a respeito dessa situação. Um outro dado que eu creio ser importante, e eu conversei com os maiores especialistas de produção de arroz do Brasil, todos são no Rio Grande do Sul, todos eles estavam em Porto Alegre, né? Eu conversei durante essa semana, o Carlos Cogo, da Cogo Consultoria, o Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E uma coisa que a gente chama muita atenção é que não é novidade o Brasil importar arroz. O Brasil importa arroz toda safra. Para essa safra, há uma importação de 1,450 milhão, quase 1,5 milhão de toneladas de arroz para ser importado. E o Brasil iria exportar 1,5 milhão de toneladas. Então, compra e vende, né, arroz. Essa que é o modelo que o Brasil tem em relação ao comércio internacional. A primeira expectativa que nos traz é que esse ano o Brasil não vai importar, assim como vai reduzir também a exportação de outros produtos, como o milho. Então, o Brasil não deve vender para outros países arroz, até porque não vai ter arroz suficiente para isso. Agora, por que o entendimento em relação a essas perdas, ela traz uma complicação muito grave? Primeiro, o governo propôs fazer a compra através dos próprios organismos dispositivos do governo federal, no caso, a Companhia Nacional de Abastecimento. E a burocracia, falta de agilidade comercial do setor público, vai arrebentar com essa operação de importação. Nós nunca tivemos muito sucesso com isso. Quem citou isso, inclusive, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Naquele programa Bom Dia Ministro, que todos os dias de manhã tem, programa para rádios, inclusive, em Brasília, o ministro Haddad lembrou desse cenário. Ano passado importamos e o preço aumentou. Por que que aumentou? Por conta da burocracia e todos os custos que isso acaba trazendo para a produção, para o consumidor brasileiro. Com todos esses especialistas no setor de arroz, o que que eu percebi deles, o que que eles trouxeram de resposta em relação ao cenário de arroz? A primeira coisa é que importar arroz agora, tentarem comprar arroz de quem não tem, só vai fazer o preço internacional subir. O que que acontece? Mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha nada com essa relação de tentativa de compra de arroz dos Estados Unidos, da Índia e assim por diante, isso vai fazer com que aquela faixa de preço de tonelada de arroz ela suba, como qualquer outro produto. Esse fator é muito importante. E tem alguns agravantes. Os Estados Unidos, por exemplo, estão com problema de produção de arroz. Eles reduziram a área. Hoje mesmo vai sair um relatório de oferta e demanda, e esse relatório deve voltar a confirmar a situação na safra nova, 24-25. E a Índia, que é o maior exportador global, o maior produtor e exportador global, ela embargou as exportações. Eles não estão vendendo nem arroz, nem açúcar, já tem meses. Eu imagino que o governo federal saiba dessa situação. E aí, conversando com esses especialistas, trazendo essas informações, o que eles apontam é que precisa fazer um balanço mais realista e dimensionar o tamanho das perdas. Uma outra alternativa, isso foi apresentado ao Ministério da Agricultura, é zerar a alíquota de importação de terceiros mercados para uma cota inicial de 500 mil toneladas, podendo chegar até 1 milhão para reduzir o custo de setor privado. Outro fator é zerar a alíquota de ICMS no produto em todas as operações interestaduais. Então, todos os estados poderem fazer essas aquisições com ICMS zerado. E promover leilões de fretes para escoamento do produto, com subsídio para regiões desabastecidas. O que nós temos no Rio Grande do Sul, que é tão grave quanto o risco de perder a produção de arroz? É que toda a infraestrutura logística, ou boa parte dela, nas áreas de produção, não existe mais. Então, não é só pelo arroz, vai ter que achar uma maneira de retirar esse arroz dessas regiões produtoras. E o que tudo isso que está acontecendo acabou trazendo, já na quinta, sexta-feira passada, nós tínhamos uma rede nacional de supermercados, que tem uma loja em Campo Grande, inclusive, já fazendo limitação da venda de arroz. Isso já acontecia no país inteiro, estava limitando, mas não é um tipo de loja que vende também uma quantidade muito grande de arroz. E aí nós tivemos já nesta semana isso acontecendo em todo o país. Onde tem registro é Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, aqui em Campo Grande, Belo Horizonte também, tendo essas limitações de venda de arroz. O que o varejo está fazendo? Tentando garantir que as pessoas tenham suprimento. Não é uma decisão ruim essa. Porque muita gente apavora e vai lá no supermercado e tenta comprar um volume muito grande de arroz. E aí sim a gente não vai ter arroz para todo mundo, mas vai ter gente com arroz para 6 meses, 5 meses estocado dentro de casa.
É isso, né? Nesse momento, inclusive, esse bom senso, né? Essa consciência social, ela precisa imperar. Fabiano, você acredita que, assim como está existindo uma mobilização muito grande para enviar donativos, né, até o Rio Grande do Sul para socorrer as vítimas das enchentes, os outros estados também podem contribuir nesse sentido de ajudar nessa logística, buscando os produtos que estão lá represados e que precisam ser distribuídos para as outras cadeias consumidoras?
Essa é uma decisão de logística e é uma decisão política, principalmente. O que precisa é de uma coordenação nacional, né? Apesar de toda a colaboração que existe, da iniciativa das pessoas, iniciativa privada e também dos órgãos de governo federal, estadual, municipal, no caso lá do Rio Grande do Sul, né, os municipais, então, melhor dizendo, é necessário que tenha uma coordenação nacional. Quem tem que fazer essa coordenação nacional é o governo federal brasileiro. Neste momento, as águas estão baixando, né, no estado do Rio Grande do Sul. Eu conversava com o Carlos Cogo mesmo ontem, no final da tarde, estava entrevistei ele, e ele me falava que as águas começam, parece que está baixando em Porto Alegre, né? Está sendo mais baixo. Mas a questão da infraestrutura é diferente. A gente precisa de rotas, de criação de cenários que possam fazer escoamento. Daí esse diagnóstico, ele demora um pouco. Ele faz parte dessa proposta que a Federação da Agricultura, que os especialistas, que o IRGA e os principais órgãos do Rio Grande do Sul apresentaram ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda, que é efetuar um balanço realista para dimensionar o tamanho dessas perdas. Ainda não se tem esse diagnóstico para se ter essa situação, esse cenário. Então, o que é necessário é fazer com que, logo que essas águas comecem a baixar, essa solução já tá um pouco mais pronta. Ainda nós não temos essa situação, mas é uma decisão de planejamento e é uma decisão política.
Perfeito. Fabiano, muito obrigada, viu? A gente segue acompanhando e contando, é claro, contigo sempre para essa avaliação, essa análise, trazendo luz, né, a uma situação que, se a gente não trouxer a informação correta, pode inclusive provocar exatamente uma busca desenfreada numa situação que nem de longe a gente precisa desse tipo de pânico agora em outros locais, não é mesmo?
Sim, no meu entendimento pessoal e de muitas outras pessoas que trabalham com agronegócio, esse pânico, ele viria em algum momento, mas ele foi muito antecipado por conta da ação do governo. A primeira ação do governo federal divulgada foi exatamente uma que não tem como funcionar neste período, porque nenhum outro país que produza arroz, tirando aqui o Uruguai, a Argentina, que produz também, Paraguai, a gente compra muito arroz do Mercosul, Índia e Estados Unidos não tem arroz. Os Estados Unidos não tem e a Índia proibiu de vender. Então, é um cenário que só acelera esse pânico que hoje nós temos e ainda pode fazer, vai ter o efeito. Já vou antecipando, não precisa ser economista, qualquer brasileiro vai entender o que eu estou dizendo. Não precisa ter estudado economia. Se você faz a procura, dá uma demanda muito alta sobre um produto que não está disponível no mercado, esse produto vai subir de preço. Foi exatamente o que o governo federal fez em relação ao arroz no cenário internacional.
Tá certo. Fabiano, muito obrigada, viu? A gente segue acompanhando e contando contigo. Bom dia.
Bom dia.
CBN Campo Grande.